Olá, muito boa tarde. Foi ontem assinado por cerca de 20 de entidades o protocolo de constituição da Rede Internacional de Organizações de Serviço Social dos Açores e da Diáspora, que, segundo o Secretário Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, é um momento histórico para os Açores e para as suas comunidades. Para o governante, esta situação extraordinária e histórica levanta desafios ao país e aos Açores. Paulo Estevão lembrou ainda os conflitos bélicos atualmente existentes, reconhecendo ser muito difícil planificar seja o que for e dando exemplos como os números de exportações ou indicadores macroeconómicos.
Colocar estas entidades a trabalhar em rede, a aproveitar o seu potencial, a partilhar recursos e a partilhar competências e conhecimentos. Uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem que temos capacidade e que temos fundamentalmente a vontade de os ajudar se for necessário. E atualmente já é necessário em muitas situações. Ao longo do ano 2024, apenas 7 deputados. Em 2025, a mesma coisa, não há nenhuma evolução negativa em relação a esta matéria. O discurso político, as declarações, fazem pensar o pior. E temos que nos preparar para esse tipo de situações, mas para já não tem vindo a acontecer. O que é que tem vindo a acontecer e que foi aqui testemunhado por várias entidades? É o regresso voluntário. Vamos saber quantos são, quando é que estão a chegar, que tipo de necessidades é que têm estas famílias. Nós temos a oportunidade, sobretudo, através do sistema escolar, vamos fazer esse levantamento.
A Rede Internacional de Organizações de Serviço Social dos Açores congrega associações e ou outras organizações que desenvolvem atividades de índole social junto das comunidades açorianas nos Estados Unidos, Canadá e Bermuda, e na qual a Direção Regional das Comunidades assume o papel de promotor e coordenação. A entidade visa, entre outros objetivos, promover a troca de informação permanente, promover um conjunto de respostas de suporte sociocultural que permitam, através da cooperação entre diferentes entidades, contribuir para a integração efetiva dos açorianos imigrados e açorianos regressados à região, ou integrar na ação de intervenção social a envolvente imediata, família e comunidade do imigrante e também do imigrante regressado, sempre que possível. O vice-presidente do Governo Regional destacou a oportunidade de projeção da imagem internacional da região e de novas oportunidades de investimento com a presença açoriana na Expo Osaka, no Japão. Na abertura da Expo, Arthur Lima salientou que a expectativa é que a presença açoriana ao longo da exposição contribua para fortalecer a imagem internacional da região e para atrair investimento e novas oportunidades de desenvolvimento. A Expo, que decorre até 13 de outubro, tem como tema desenhar as sociedades do futuro para as nossas vidas e conta com a participação de 158 países, incluindo Portugal.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder nacional do Chega, em visita à ilha de São Miguel e numa arruada no centro de Ponta Delgada, exigiu explicações ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre as alterações nas tabelas de retenção do IRS e acusou o governo de promover uma fraude para enganar as pessoas.
Percebe-se agora porque é que os níveis de carga fiscal continuam historicamente elevados. Porque havia um governo que ia tirar diretamente e há um que finge que não tira, mas vai tirar. E vai tirar ainda mais. E isso é muito negativo. Eu ontem ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que há uma boa razão para isso. Eu gostava de lhe perguntar então qual é essa boa razão para isso.
Esta reação surge depois de, no passado domingo, o presidente do PSD, Luís Montenegro, ter afirmado que a ausência ou redução de reembolso de IRS é por uma boa razão, defendendo retenções do imposto mais próximas daquilo que vier a ser cobrado e considerando que a situação anterior punha os contribuintes a financiar e a emprestar dinheiro ao Estado. André Ventura comentou ainda a agenda do líder nacional do PSD, que visita esta terça-feira a Ilha de São Miguel, para referir que traz as mesmas promessas das eleições anteriores.
Promessas, como fez aos agricultores há um ano atrás e falhou, como fez aos contribuintes e falhou, como está a ver agora no IRS. Ou seja, Montenegro vem provavelmente aos Açores fazer o mesmo que fez o ano passado, promessas, promessas e promessas.
Por seu turno, o cabeça de lista do partido pelos Açores relembrou algumas das medidas que serão apresentadas no seu manifesto.
As nossas propostas são razoáveis, já foram apresentadas, temos propostas específicas dos Açores, que são 50 anos de abandono e de mentiras e aldrabices, e nós não somos coniventes com isso. Então, qual é a alternativa? Votar no Montenegro, legitimar a falta de transparência, ou votar num primeiro-ministro, candidato a primeiro-ministro que geria empresas pelo WhatsApp, a pagar indemnizações de 500 mil euros e depois a dizer que não sabia quem é que pagou e anunciava aeroportos com o primeiro-ministro ausente no país?
Francisco Lima, candidato açoriano nas legislativas antecipadas de 18 de maio. O líder regional do Partido Socialista destacou esta segunda-feira o compromisso do partido com a valorização dos rendimentos dos trabalhadores, anunciando uma meta para o aumento do salário mínimo e do salário médio nacional até 2029. Durante uma visita à freguesia da Ribeira Quente no Conselho da Povoação, o candidato do PS Açores às eleições de 18 de maio anunciou que o compromisso do PS é o de elevar o salário mínimo para 1.165 euros e o salário médio para 2.000 euros até 2029, reforçando que esta proposta será concretizada em sede de concertação social. Francisco César destacou a resiliência e o espírito trabalhador das populações locais, especialmente daqueles que vivem da terra e do mar.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Comando Territorial dos Açores da GNR detectou, na semana de 7 a 13 de abril, 12 infrações relacionadas com a proteção e conservação da natureza e do ambiente. Segundo a atividade operacional semanal da Guarda Nacional Republicana, as infrações referem-se à descarga de resíduos em locais não licenciados para a realização de operações de gestão de resíduos, irregularidades do registro do Sistema de Informação de Animais de Companhia e falta de vacinação antirrábica. A GNR realizou ações que visaram, entre outras, a vigilância da costa e do mar territorial, a prevenção e investigação de infrações tributárias e aduaneiras, a fiscalização das pescas e a proteção e conservação da natureza e do ambiente, tendo registado 37 infrações de âmbito fiscal e aduaneiro e 32 infrações ao trânsito. Um homem de 26 anos foi detido na ilha de São Miguel por suspeita de tráfico de droga no concelho da Ribeira Grande, onde foi apreendido AX, cannabis, dinheiro e munições de fogo. Segundo um comunicado do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, durante a operação foi possível apreender na residência do arguido 161 doses de AX, 6 doses de cannabis, liamba, 5.055 euros em notas e 4 munições de arma de fogo. Ainda segundo a PSP, após apresentação à autoridade judiciária, o arguido ficou sujeito a apresentações semanais, proibição de contactos com consumidores e ainda proibido de frequentar locais conotados com o tráfico. Um homem ficou em prisão preventiva também na Ribeira Grande depois de ter sido detido por crimes de violência doméstica contra os pais, ameaças a agentes policiais e detenção de arma proibida. Segundo a PSP, o homem com 32 anos foi detido fora de flagrante delito por intermédio da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Rabo de Peixe em cumprimento de um mandato de detenção. Segundo o comunicado do Comando Regional da PSP, o homem foi detido pela presumível prática de 2 crimes de violência doméstica agravados contra os progenitores, 4 crimes de ameaça agravada, 4 crimes de injúria agravada contra agentes policiais e 1 crime de detenção de arma proibida. Após a apresentação do detido perante a autoridade judiciária competente, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O 17º Torneio Internacional de Futebol Açores Sub-11 arranca esta quarta-feira no Complexo Desportivo do Lagido, em Ponta Delgada. Pretende ser um evento cultural mais do que desportivo, ao celebrar a interculturalidade e o espírito fair play entre jovens de diferentes continentes. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo Manuel Arruda, presidente do Clube União Miquelense, entidade organizadora, esta edição, que decorre entre 16 e 19 de abril, é composta por 96 jogos e, pela primeira vez, conta com 32 equipas, dando-lhe uma notoriedade a nível regional, nacional e internacional.
Vamos ter equipas de 3 continentes, vamos ter equipas da África do Sul, do Uruguai, da nossa diáspora, dos Estados Unidos, do Canadá, da Bermuda, da diáspora Cabo Verde. Vamos ter 2 equipas da Europa, Bélgica, República Checa. Vamos ter 2 equipas da Madeira, 7 equipas do continente e 10 açorianas de diversas ilhas dos Açores. Este torneio, a perspectiva que temos é que traga à ilha de São Miguel sensivelmente 5 mil pessoas.
Já Arsénio Furtado, diretor-geral do Clube Desportivo, referiu algumas das alterações feitas para estes 4 dias de provas.
Vamos ter 4 ligas, a Liga de Platina, Liga de Ouro, Liga de Prata e Liga de Bronze. 32 equipas são divididas por estes grupos. Chama especial atenção de que todas as equipas deste torneio realizam o mesmo número de jogos. Os jogos têm a duração de 15 minutos cada parte. Vamos concretizar durante estes 3 dias 96 jogos. Será muitos miúdos de diferentes partes do mundo que vêm cá nos visitar, que vão se divertir, e este é que é o principal objetivo deste certame.
Todas as equipas irão receber um troféu correspondente à sua classificação e participação. Serão atribuídas igualmente distinções individuais para melhor jogador e melhor guarda-redes do torneio, melhor jogador de cada partida, distinções coletivas para o melhor set do torneio, equipa fair play e melhor claque do torneio. Por sua vez, Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, comprometeu-se em estar ao lado do Clube União Miquelense e defendeu a concessão do Complexo Desportivo do Lajedo para o município.
Fica aqui feito o apelo direto ao presidente do Governo Regional dos Açores para que, existir alguma concessão por parte do Complexo Desportivo do Lajedo, esta concessão seja feita à Câmara Municipal de Ponta Delgada, com o compromisso da Câmara substituir o relvado natural por um sintético e com o compromisso de entregar este complexo desportivo à nossa comunidade escolar e aos clubes de Ponta Delgada. Quero, acima de tudo, desejar também boa sorte às equipas que vão participar no torneio do Clube União Miquelense e dizer-vos mais uma vez que é com muito gosto que estamos aqui ao vosso lado. Acima de tudo, salvaguarde sempre o interesse da nossa juventude.
Manuel Maria da Costa é o patrono do 17º Torneio Internacional de Futebol Açores Sub-11. O homenageado receberá o mais alto e prestigiado galardão atribuído pelo clube.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.